As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Decorre durante toda esta sexta-feira no auditório Dr. Júlio das Neves, no campus do Instituto Politécnico Tomar, o seminário GERITEC, Geografia Económica e Dinâmicas Territoriais de Competitividade. Durante o dia debatem-se as diversas temáticas, desde a apresentação do projeto GERITEC e alguns resultados, nomeadamente a Softins IBM e uma mesa redonda sobre a localização empresarial, dinâmicas territoriais e política pública, que decorreu no período da manhã, e a experiência da Delphine Inland em Ponto de Sor, e uma mesa redonda sobre a história económica, memória coletiva e economia do território no período da tarde. Este seminário tem como principais objetivos a apresentação pública do projeto e os principais resultados obtidos neste primeiro ano de investigação, bem como reunir um conjunto de especialistas que contribuam para a discussão sobre a relação entre a localização empresarial, as dinâmicas económicas territoriais e a política pública, e assim iniciar um processo de discussão sobre a construção de um modelo de governança partilhado dos processos de localização empresarial. Eugénio de Almeida, o presidente do Politécnico de Tomar, referia na abertura deste GERITEC a sua satisfação pelo facto do IPT estar a desenvolver, neste momento, diversas áreas de investigação.
Se há o prazer com que dá para quem dirige esta instituição ver nascer em iniciativas deste tipo, deste domínio de investigação dentro da nossa instituição, e também referir que este projeto também está associado a um conjunto de projetos que nasceram no Politécnico de Tomar neste último ano e meio e que abrangem áreas que consideramos que são muito importantes para não só dentro da instituição, mas também para o território em que nós existimos. Foi o caso dos projetos na área do turismo, foi o caso dos projetos na área dos riscos naturais, foi o caso dos projetos na área da conservação e restauro, na área dos biorrecursos. Portanto, foram tudo projetos que foram nascendo dentro do Politécnico e que foram permitir consolidar e dar visibilidade aos nossos investigadores e às pessoas que desenvolvem a investigação dentro do nosso Politécnico. Por isso, para terminar, quero felicitar a equipa que desenvolveu este projeto, não só o nosso colega Sérgio, mas toda a equipa, a Cláudia e a colega também da Guarda, e quero, sem dúvida, porque eu acho que este projeto merece ter continuidade, quero desejar as melhores.
Francisco Carvalho, responsável pela Escola Superior de Gestão, referia depois a importância para a escola e para os seus docentes de todo o processo de investigação levado a cabo no âmbito do projeto.
Mas mais do que ter os projetos aprovados, e naturalmente a componente financeira que lhe está associada, ponto sem dúvida importante quando se fala de projetos, numa altura em que o subfinanciamento do ensino superior está em cima da mesa, e as formas alternativas de financiamento, mas, e em particular para a Escola Superior de Gestão, a grande virtude destes projetos foi impulsionar de redes de investigação existentes, ou de se vieram a formar, o impulsionar da capacidade técnico-científica do nosso corpo docente, promovendo uma atividade científica de excelência ao mais alto nível. Nos momentos que antecederam a submissão do projeto, a fase da proposta, as reuniões sucessivas, as discussões sobre cada uma das fases do projeto, foram momentos que obrigaram os colegas a uma outra atitude face ao processo de investigação que estavam habituados. E esse foi uma das grandes virtudes neste processo.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, destacava também depois a importância deste processo na fixação de empresas ao nível do concelho e na região.
Aquilo que nos é apresentado e na perspectiva do cidadão e do autarca é obviamente de maior importância. Esta necessidade de efetivamente encontrarmos aspectos competitivos no território em que nos encontramos. Esta capacidade de, por outro lado, também sermos atrativos, ou aquilo que é falado, por exemplo, como a fase do namoro, naquilo que no trabalho que nos é apresentado, de conseguirmos, nomeadamente, namorar, agarrar, fixar as empresas, mas não só fixá-las, mas mantê-las e dar-lhes até a oportunidade de crescimento, é efetivamente de extrema importância num mundo cada vez mais competitivo e, obviamente, num território em que os próprios concelhos competem muitas vezes entre si, mas depois é preciso, em muitos momentos, também passar para um outro nível de complementaridade e de trabalho conjunto e de aumento de escala. Portanto, tudo isso é efetivamente de extrema importância e é aquilo que está na agenda diária, desde logo, de um autarca.
Eduardo Beira, responsável pela coordenação do programa de modernização e valorização dos politécnicos, referia depois a fechar a sessão de apresentação do seminário que o Ministério tem procurado diversificar os modelos de investigação.
Para dar corpo a isto, uma das medidas mais importantes de política pública que foi tomada foi incentivar formas de investigação diferentes. Ou seja, durante este Ministério tem tido uma preocupação importante em diversificar os perfis de investigação, em dar credibilidade e reconhecimento a que investigar tem modelos diferentes, todos eles interessantes e valiosos, ou que devem ser reconhecidos. E a ideia mais importante, talvez associada a isto, é que o modelo tradicional universitário de investigação em doutoramento é apenas uma das muitas maneiras como se pode fazer investigação. E que, portanto, ter doutoramentos não é a condição sine qua non para poder investigar. Isto é uma desculpa de maus pagadores.
Prosseguem as comemorações do aniversário da Biblioteca António Cartaxo da Fonseca em Tomar. São 21 anos de existência deste equipamento cultural do Conselho de Tomar. As comemorações arrancaram nesta quinta-feira com a habitual sessão solene comemorativa do aniversário, sessão que contou com um conjunto de iniciativas culturais ao longo da tarde e, naturalmente, a partilha do bolo de aniversário. Destaque também para a presença de várias individualidades, entre elas a responsável pelo espaço, neste caso, a vereadora da Cultura e Turismo no município de Tomar, a vereadora Filipa Fernandes, que falou à Hertz da biblioteca, sobretudo das instalações para a qual existe neste momento um projeto que está a ser elaborado e que visa realizar, ainda sem data definida, obras nesta estrutura. Referência também para o facto de estar a ser elaborada uma nova imagem para a biblioteca.
Temos um projeto, efetivamente, que está a decorrer. Já tivemos aqui profissionais na área a fazer o levantamento de todas as necessidades que a biblioteca tem, porque tem, efetivamente, é um espaço que durante 20 anos não sofreu grandes manutenções, grandes alterações, e está, efetivamente, a necessitar, urge que olhemos para este espaço de outra forma, porque não basta trazer momentos culturais, é preciso também proporcionar que este espaço seja acolhedor e que tenha condições não só para os trabalhadores, mas para aqueles que o visitam. E neste momento está um projeto a decorrer para que possamos renovar não só a parte, portanto, todas as lacunas que já se foram detectadas, que existem neste espaço, tanto exterior como interior, porque existem lacunas não só dentro do edifício, dentro do espaço, mas também fora, como é visível, por exemplo, estes espaços que criam becos, não é? Por assim dizer, eles são propícios que no fundo se tornem espaços de algum esconderijo, se pode assim dizer.
Má utilização, não é?
Má utilização, que não é isso que se pretende da biblioteca. Portanto, há que repensar o espaço, não só interior, mas exterior. Portanto, isso está a ser, já foi pensado, está a ser trabalhado o projeto, para depois colocarmos em prática. Também dar-vos nota de que desafiámos o IPT para criar um novo design de cartões, de identificação dos serviços, mais moderno, seja das casas de banho, seja do espaço de leitura infantil. Portanto, criar um novo design. Portanto, os alunos de artes do IPT este ano, no projeto final, tiveram esse desafio e já escolhemos aquele que vai ser
da nova imagem, né?
Nova imagem da biblioteca, que também acresce o logotipo, um novo logotipo, uma nova imagem, e é isso que se está a trabalhar.
Um homem de 54 anos, acusado de abusar sexualmente de duas meninas de 6 e 8 anos no campo militar de Santa Margarida, em Constância, e no cartaz começou a ser julgado nesta quinta-feira no Tribunal de Santarém. Refira-se que o indivíduo era companheiro da avó de uma das vítimas. As crianças residiam no campo militar, uma vez que os pais prestam ali serviço. Nos períodos em que ficava sozinho com as meninas, o homem terá tentado a prática de atos sexuais.
Rádio a primeira a informar.
Três pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no decurso da Feira do Cavalo na Golgã. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, confirma as detenções, justificando uma com a posse ilegal de arma. Ainda no que a intervenção de autoridades diz respeito, lugar auxílio a 26 pessoas que se perderam no período de realização da feira. Confirma-se o extravio de 13 carteiras, das quais 11 foram recuperadas e entregues aos seus legítimos proprietários. Durante o período do certame, registaram-se 8 acidentes de viação, de que resultaram 2 feridos leves, sendo que a GNR emitiu 153 atos de contraordenação ao Código de Estrada e ainda 6 autos de contraordenação no âmbito da legislação policial, de onde se destacam 3 por venda ambulante ilegal e 1 por falta de licença de funcionamento do estabelecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomares. A autarquia, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública, está a elaborar um projeto tendo em vista a colocação de videovigilância em algumas das artérias da cidade, nomeadamente aquelas onde o sentimento de insegurança será mais elevado e onde há mais concentração de pessoas. Recorde-se que há alguns anos o município tomou a iniciativa de dotar alguns pontos com esse sistema, mas na altura a Comissão Nacional de Proteção de Dados acabou por chumbar o projeto. Agora, com a recente alteração na legislação, a Câmara Municipal de Tomares está convicta de que será dada luz verde para a implementação de videovigilância na cidade.
Estamos já a tratar com a PSP de ver o processo que tínhamos para adequá-lo à nova legislação e voltarmos à carga no sentido de termos videovigilância, pelo menos em alguns espaços públicos. Claro que não vamos cobrir aqui a cidade toda com videovigilância, mas há espaços que são e que também estão mais identificados pela própria PSP como matéria de segurança, portanto estamos a desenvolver já este projeto da videovigilância.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade a isenção do pagamento dos valores da derrama do ano de 2019 a todas as empresas com sede fiscal no concelho. Em relação aos sujeitos passivos que não tenham a sua sede fiscal em Vila de Rei, foi aprovada a aplicação da taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas. A decisão foi justificada pela situação de calamidade pública em sequência direta e indireta dos incêndios ocorridos em agosto de 2017, que devastaram o património florestal e os bens dos particulares, provocando um abrandamento da economia local e afetando particularmente as empresas sediadas no concelho. O presidente da autarquia vilarejense, Ricardo Aires, adianta que o município de Vila de Rei encara a aplicação desta medida como um investimento no tecido empresarial do concelho, naquele que é mais um estímulo na luta contra os obstáculos adicionais criados pelos incêndios de 2017, que devastaram metade do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O debate do Orçamento de Estado na área da Solidariedade e Segurança Social foi a oportunidade para Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito por Santarém, apelar à intervenção do ministro Vieira da Silva na difícil situação inédita a que o Centro de Recuperação e Integração de Abrantes atravessa. O parlamentar social-democrata alertou previamente o gabinete do ministro para a importância e conteúdo desta interpelação e pediu em particular que fosse autorizada de imediato a ativação do Fundo de Socorro da Segurança Social, que foi solicitado já em finais de 2017. De salientar que o grupo parlamentar do PSD recebeu em audiência a Comissão de Trabalhadores do CRIA, que entregou um manifesto dos trabalhadores que têm já salários em atraso. Duarte Marques recordou que estas instituições estão demasiado comprometidas com programas que dependem essencialmente de financiamento comunitário, o que as obriga a grandes adiantamentos de dinheiro que deveria ser responsabilidade do Estado.
É do conhecimento do Sr. Ministro, já lhe foi transmitido antecipadamente, que o CRIA, uma das instituições mais importantes da zona do Médio Tejo, que se foca sobretudo com a reabilitação de crianças, vive uma situação de crise sem precedentes. O grupo parlamentar do PSD recebeu hoje a sua Comissão de Trabalhadores. Estamos a falar de salários em atraso, de cortes nos salários, não pagamento de subsídios, mas mais importante de tudo, com a dificuldade que há em manter esta instituição a funcionar como deve ser. Não é um caso de má gestão, não é um caso como as raríssimas, é sim um caso de uma instituição que passa dificuldades financeiras, que a Segurança Social fez uma auditoria que foi entregue, foi concluída e depois da qual não tem acompanhado devidamente a implementação dos seus programas, mas que sobretudo vive dificuldades porque o modelo de financiamento existente não é o mais adequado para estas instituições. São ofertas e sobretudo respostas sociais, como o projeto de Relis, com programas de alimentação e cantinas sociais, como os centros de atividades ocupacionais, que são essencialmente pagos pelos fundos europeus. E estas instituições, como outras, adiantam no fundo o dinheiro que o Estado devia dar para dar as suas respostas. Ou seja, passam meses, se calhar um ano, a adiantar dinheiro para dar resposta a atividades que o Estado deveria assumir. Há um protocolo entre estas instituições e o Estado. Mas quem sofre com os juros, com os salários em atraso, com o não pagamento atempado de fundos comunitários, são estas instituições. Senhor Ministro, é preciso resolver este caso como muitos outros casos. Para esta apelo à sua participação e à ativação do Fundo de Socorro, que há mais de um ano foi pedido. É preciso criar menor dependência dos fundos europeus nestas respostas. Isto é um problema que o Sr. Ministro conhece e para o qual Portugal tem que começar a alterar o financiamento destas instituições.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria volta a promover esta sexta-feira mais uma palestra e jantar lusitano. A iniciativa já tem casa cheia para o jantar, que se realiza na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, e espera-se também uma forte presença na palestra a realizar na Biblioteca Municipal de Tomar durante a tarde, com a presença do professor Jorge Paiva. A diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, antecipou para a ERTE aquilo que vai ser este ano o evento.
É a 15ª edição da Biodiversidade Jantar Lusitano, é assim que lhe chamamos. Uma iniciativa do agrupamento de escolas de Santa Maria, inicialmente da Escola Santa Maria do Olival, e do professor Dr. Jorge Paiva, que toda a gente já conhece, e Tomar, então, tem mais que a obrigação de conhecer. Este ano o professor escolheu, aliás, a preocupação dele, como sabem, ele cientificamente é uma pessoa muito conhecedora e tem imensa sabedoria sobre todos os temas que nos envolvem, e nomeadamente sobre o planeta, as questões relacionadas com o ambiente e com os disparates que o homem vai fazendo no seu habitat e que nos vão comprometendo cada vez mais, de alguma forma, e responsáveis por muitos dos desastres naturais que vamos vivendo, ou pelo menos acompanhando, vivendo não tanto ainda. Este ano, e o professor procura sempre diversificar os temas, este ano é as placas tectónicas, portanto vamos ver, é uma questão muito específica, mas com ele vamos seguramente aprender muito bem o que é isto e como é que isto se relaciona com a biodiversidade. Esta é uma atividade aberta a toda a comunidade, de facto Tomar tem tido esse privilégio de poder partilhar esta atividade, estas palestras com este professor, e gradualmente foi-se apercebendo disso, por isso cada vez mais pessoas têm comparecido, se não ao jantar, porque percebemos as contingências que cada um tem, mas há palestra, sim. A palestra tem lugar na Biblioteca Municipal às 18h30 e eu gostaria que todos os tomarenses viessem aprender mais alguma coisa com o nosso grande professor.
Este ano as iguarias do tempo dos lusitanos voltam a ser atrativo para o jantar lusitano. Uma oportunidade para quem participa no jantar para conhecer de perto a gastronomia da região naqueles tempos.
Este acontecimento ocorre sempre em novembro porque nós tentamos recriar um jantar à época dos lusitanos, em que a base da alimentação era a castanha, a bolota, a caça, e portanto a caça javali, veado, coelho, porco preto. Nas entradas estará o presunto de porco bízaro, aquele que se alimenta a castanhas, o preto que se alimenta a bolotas, o queijo de cabra, os medronhos, os mirtilhos, as amoras, a bolota, a castanha, claro, a maçã Dravos-Molvo e a malápia, que é uma maçã também do tempo dos lusitanos. E também muito curioso será a nossa célebre salada, professor Dr. Jorge Paiva, que tem 14 espécies de plantas, 3 ou 4 das quais conhecidas, de resto são tudo plantas que o professor no próprio dia vai colher, que ele conhece muito bem e que durante a tarde vamos todos trabalhar, que têm que ser escolhidas, partidas e que vão depois compor aquela magnífica salada. Também acompanhar é o prémio maçã, mas não há mais nada, não há arroz, não há batata, não há essas coisas. Mas há coisas muito deliciosas que seguramente, e de facto, já temos 140 pessoas inscritas para o jantar e já chega, as inscrições já estão encerradas e portanto significa que alguns, muitas das pessoas são repetentes, não perdem este jantar e é sinal de que gostam.
Os vinhos do Tejo encetaram uma parceria com a TAP e vão levar os seus vinhos da região a bordo. É o caso do vinho da Herdade dos Templários, que vai ser bebido assim a mais de 10 mil metros de altitude. Esta parceria resulta de um desafio lançado pela TAP à Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, que rapidamente embarcou na iniciativa TAP Wine Experience, convidando os seus agentes económicos, produtores de vinhos do Tejo, a juntarem-se à mesma com o objetivo de levarem os seus néctares para consumo a bordo e reforçarem assim a sua estratégia de promoção e internacionalização. Numa ação em que a região é pioneira, ao longo dos próximos 3 meses, são 11 as referências de produtores de vinhos do Tejo, num total de 25 mil garrafas, que vão viajar a bordo da TAP em rotas selecionadas por cada produtor. Participam na iniciativa da TAP Herdade dos Templários de Tomar, a Adega do Cartacho, a Pinhal Torre de Alpiarça, a Quinta de Alorna de Almeirim e a Quinta de Lagoa Alva, também de Alpiarça.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar está a preparar o embate europeu diante dos espanhóis do Caldas para a segunda mão da Taça Europe, ex-Taça Sérgio. O jogo terá lugar neste sábado, pelas 19 horas, de Portugal, sendo que a ERTS fará a transmissão em exclusivo para todo o território, por áudio e vídeo, em direto e para todo o mundo. Os Leões, recorde-se, venceram em Tomar por 4-2, pelo que agora estão confiantes de que podem assegurar esta vantagem e a seguir para os oitavos de final da prova, onde deverão ter pela frente os italianos do Sarzana. Mas primeiro há que ultrapassar o Caldas, uma equipa difícil da localidade da região da Catalunha, que conta com cerca de 17 mil habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta semana, os vereadores do PSD apresentaram em reunião de Câmara uma proposta de extinção dos serviços municipalizados de águas e saneamento, o SEMAS, defendendo a transferência destes serviços para a orgânica da Câmara Municipal de Tomar, com a integração dos trabalhadores no seu quadro de pessoal. É um tema de grande importância, a merecer uma alargada discussão, uma vez que também a maioria socialista está neste momento a equacionar a extinção dos SEMAS, não para integrar os serviços na Câmara Municipal, como propõe o PSD, mas, antes, para criar uma nova empresa intermunicipal com competências na gestão em baixa das redes de abastecimento de água e da rede de saneamento. Segundo o projeto socialista, esta empresa intermunicipal agregaria alguns concelhos do Médio Tejo, sendo certo que, para já, concelhos como Abrantes, Torres Novas, Ourém e Entroncamento preferem ficar de fora. Não nos parecem ser estes dois caminhos boas alternativas para o futuro da gestão destes estratégicos serviços públicos municipais no nosso concelho. Por um lado, a proposta apresentada pelo PSD resulta de uma visão simplista dos atuais problemas que o SEMAS enfrenta, pois as responsabilidades da atual situação, denunciada na reunião de Câmara pelos seus vereadores, é consequência da ausência de uma direção política atenta, empenhada, que acompanhe e viva os problemas do SEMAS e a sua transformação em mero departamento municipal não resolveria esta grave insuficiência, antes a iria agravar. Por outro, a aposta da maioria socialista, que liquidando o SEMAS, aponta para a criação de uma nova empresa intermunicipal, em nada contribui para solucionar os problemas que hoje o concelho tem a nível do abastecimento de água e a nível do saneamento ou da falta dele. As únicas consequências que esta opção trará é afastar estes serviços públicos dos cidadãos, das populações, e abrir caminho a uma mais fácil e rápida privatização da água. O argumento de que o atual quadro legislativo não permite apresentar candidaturas a fundos europeus se os municípios não se agregarem em empresas intermunicipais está por demonstrar. O SEMAS dispõe de um quadro de profissionais competente que conhece os problemas quer da rede de abastecimento de água, quer da rede de saneamento do concelho, que sabe quais as melhores opções para os ultrapassar. O que os SEMAS precisam é de gestores políticos que acompanhem o seu dia-a-dia, que vivam os seus problemas, que os saibam ouvir, que lhes assegurem condições de trabalho e lhes garantam uma sensata autonomia de funcionamento.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.